Hoje, nesta quarta-feira, é dia da grande entrevista pública, exatamente, é dia de ouvirmos falar com os nossos autarcas. Algoz e Tunes, oficialmente União das Freguesias de Algoz e Tunes, é uma freguesia do Conselho de Silves com 51,4 km² de área. Tem uma densidade de 127,2 km por habitante e 6.491 habitantes, segundo os censos de 2011. Foi criada a quando da reorganização administrativa de 2012-2013, resultante da agregação das antigas freguesias de Algoz e Tunes. O topónimo Algoz parece provir da palavra árabe Al-Ghuj, que é o nome de uma tribo guerreira asiática, procedente do Médio Oriente, da qual aqui se teria fixado um grupo do século XII. Existem ainda outras curiosas versões sobre a origem do nome da freguesia. Uma delas, contada por Pinho Leal, diz que vindo um rei de Castela, com o seu exército a correr terras de mouros, algarvias, os fidalgos que o acompanhavam lhe disseram que atacasse a vila, pois aquilo nada era, ao que o rei respondeu: algo és. Esta é a história mais típica do século XVII ou XVIII, mas carece de fundamento histórico. Outra explicação também curiosa é que afirma que quando a povoação estava nos seus alvores da fundação, e ainda sem nome, resolveram os moradores reunir-se e dar o nome à sua povoação. Uma vez reunidos, resolveram fazer uma procissão, levando nela a imagem em tamanho natural de um santo, mas o lugar que havia de ser ocupado pelas ruas estava ainda a coberto de arvoredo e em determinado ponto do percurso, o andor não pôde passar porque a passagem era impedida pela pernada de uma árvore. Pediram então ao dono que cortasse para que o andor pudesse passar, mas o dono opôs-se. De imediato se levantou a discussão e o pároco, para evitar maiores desavenças, decidiu então cortar a cabeça ao santo para que o andor pudesse passar. Assim foi feito com a maior parte das pessoas da freguesia que não tinham boa relação com o padre. Decidiram, para resistir à malvadez deste, dar à localidade o nome de Algoz. A era notável e após a reconquista portuguesa a localidade foi repovoada, facto que é provado pela toponímica, pois toda ela é de origem já portuguesa. Inclusivamente há atores que defendem que o nome da povoação deveria escrever-se Algoz, o que o termo é proveniente de Lagoas ou Lagoas em virtude de uma característica geográfica local. Sobre o período do domínio árabe, diz a Teide Oliveira na sua monografia do Algoz, datada de 1905, o seguinte: durante o domínio árabe na nossa província, pouco podemos relatar com referência a Algoz. Não encontramos no documento escrito que esta povoação se refira, o que nos faz crer que outro nome tivesse. É de supor que os habitantes de Algoz experimentassem nos primeiros anos do domínio árabe os mesmos tormentos e agruras dos mais povos das províncias do norte, motivadas pelas diferenças de religião. Certamente a povoação de Algoz era cristã no momento em que foi forçada a entrar no domínio morisco, apelando-se para as memórias eclesiásticas do reino do Algarve. Crianças nos informa que logo no primeiro século da Igreja aqui se plantou a semente do cristianismo. Desde o nascimento do cristianismo lançaram os seus dignos apóstolos na Bética e na Lusitânia copiosas sementes de doutrina, capazes de produzir prontos e imediatos frutos nos corações dos habitantes destas regiões. Não é temerária a conjuntura de serem os espanhóis instruídos nos mistérios da religião cristã de São Paulo, pois foi expressa a determinação deste apóstolo das gentes de querer partir e santificar, com a sua presença, esta parte da Europa. Portanto, Algoz, a exemplo de todas desta província, entrou com as suas crenças para o domínio de uma nação que professava doutrina diferente. Perto de 6 séculos, dominaram os mouros no Algarve, certamente no tempo em que foram expulsos todos os filhos do Algoz. Professariam o maometismo e, se a luz que irradiava da sepultura de um santo no alto de um promontório os não animasse a manter-se na fé do catolicismo. Ainda assim, quantos habitantes do Algoz crentes, por medo das muralhas de Silves, não causariam a morte de muitos soldados de Dom Sancho I ou de Dom Afonso III? Quantos não se iriam postar na mesquita do Algoz com face voltada para Meca a pedir a Maomé o vencimento das armas agarenas contra os perros cristãos? Queremos, pois, que ainda dentro do Algoz se deveriam repetir as questões resultantes do dualismo de crenças dos seus habitantes e, muito principalmente, quando fosse aberta qualquer luta entre mouros e cristãos. Seja como for, a povoação de Algoz era muitíssimo populosa em tempos antigos, com numerosos edifícios de que ainda restam abundantes vestígios, e tinha também espessas muralhas. Sabe-se que ocupava uma extensão maior, com um perímetro de cerca de 100 metros mais além do atual. Chegava até à capela da Nossa Senhora do Pilar, que se situa na cumeada de um cerro. Não se sabe quando se deu o arrasamento das suas muralhas, nem quando perdeu o seu título de vila. O Algoz passou para o Reino de Portugal após a conquista de Silves, no reinado de Dom Afonso III, ao que parece ainda era povoação importante no tempo de Dom Fernando. Por essa época que uns fidalgos espanhóis, os tenreiros, que haviam chegado a Portugal com o rei Dom Fernando, após as guerras com a Castela, construíram aqui o seu solar. É a casa desta nobre família que se deve referir topónimos existentes na localidade como Passo da Torre. Um dos membros desta família foi Gonçalo Tenreiro, que em Algoz foi feito senhor das frotas, ou seja, almirante e senhor da vila. O povo que se encontrava à beira da cegueira encontrou um dia a Virgem do Pilar, que a aconselhou a ir lavar os olhos na fonte da Senhora do Pilar. Mas a mulher retruquiu, dizendo que no cima do outeiro indicada não havia nenhuma fonte. A senhora indicou-lhes então a ermida e mandou escavar na parede com as próprias mãos, o que a doente cumpriu na manhã seguinte. Pouco depois umedeceram-lhes as mãos e a água brotou. A mulher lavou logo os olhos e a cura deu-se de imediato. Em Alagoas foi criado em 24 de abril de 1702 por Tomé Rodrigues Pinche, o Monte da Piedade, destinado a socorrer os lavradores. Pobres e maus anos agrícolas. A instituição foi aprovada por Dom Pedro II em 30 de julho de 1704 e foi possivelmente a primeira do género a existir no Algarve, pois de São Bartolomeu de Messines, além de ser mais limitada, foi aprovada apenas em 1783. O Monte da Piedade de Algoz foi fundado com um capital de 33 moios de trigo para emprestar aos lavradores com um prémio de 3 algueiros por moio, devendo administrado por 3 irmãos da confraria do Santíssimo Sacramento, que eram eleitos anualmente de modo secreto. E em 1852 houve uma nova escritura da instituição em que apenas se reformulou a forma de administração dos celeiros comuns. Já em 1864, nova lei deu às juntas da paróquia a administração destes celeiros. Do Monte da Piedade faz parte do celeiro situado na Praça de Algoz. Sobre a porta existe uma inscrição com o nome do fundador, a data da fundação, talhada em pedra. Sabe-se também que esta casa de celeiro foi doada pelo benemérito fundador. Em termos eclesiásticos, pode ser aceito que a paróquia de Algoz tem uma fundação muito antiga, talvez do século XVIII. 13 e 14, natural de Algoz, era Francisco Xavier de Ataíde, doutor em Teologia e Direito, jornalista e escritor, que aqui nasceu em 1842 e morreu em Loulé em 1915. Em Loulé, fundou o jornal O Algarvio, escreveu e publicou muitas obras, de que se destacam as numerosas monografias de terras algarvias, incluindo a monografia de Algoz, sua terra natal. Já Tunis vem do árabe At Tunis, e as opiniões em relação à origem do topónimo dividem-se entre aqueles que afirmam dever-se ao facto de a povoação que aí se fixou, primeiramente, ter vindo de Tunis, no norte de África, e aqueles que acreditavam estar na origem de uma flor existente na aldeia medieval de Tunis, uma planta herbácea da família das Asteráceas, Taguetes patula. É o cravo de Tunis, de folhas pinnatisetas, recortadas e flores amarelas. Já no século XIX, no lugar que hoje se denomina Tunis, existiam apenas algumas casas pertencentes a agricultores que se dedicavam ao cultivo da vinha. Os primeiros bairros começaram a aparecer quando a abertura da ferrovia no sítio das Gaiteiras. Inicialmente, o planeado em relação à localização da estação era que a mesma seria da aldeia de Tunis, em Algoz, aldeia que deu o nome da freguesia de Tunis. Contudo, devido ao declive do terreno, optou-se pela construção da estação, 1 quilómetro mais para a nascente. A povoação desta freguesia, portanto, desenvolveu-se em redor do entroncamento ferroviário que ligava Lisboa ao Algarve, e era composta, na sua maioria, por funcionários dos caminhos de ferro. No dia 21 de fevereiro de 1889, passou na localidade de Tunis o primeiro comboio que ligou Lisboa a Faro, e foi na linha de Tunis-Lagos que circulou a última máquina a vapor no Algarve em 1972.
Adeus, ó Silves velhinha, vou deixar-te com saudade. Terra querida, terra minha, princesa.
Pois bem, vou passar a falar-vos de que o nosso convidado de hoje é Sérgio Filipe Neves Antão, eleito pelo PPD-PSD, é o presidente eleito, foi eleito no último mandato em outubro de 2017, com a maioria absoluta. Sr. Presidente, muito bom dia, bem-vindo à grande entrevista na Rádio Lagoa. Bom, Sr. Presidente, não está a cumprir o segundo mandato enquanto Presidente da União de Freguesias de Algoz e Tunis. Segundo é quem diz, é o quarto ou o quinto, né, Sr. Presidente?
O quinto, bom dia. Bom dia, Sr. Luís e o auditório também.
Sr. Presidente, além disto, além de ser autarca, teve outras experiências na vida pública? Outras experiências públicas em coletividades, em associações?
Uma pequena passagem pelo Sporolos Benfica.
Sim.
Antes de estar na junta, sim.
Muitas das pessoas que não estão licenciadas pensam que as juntas de freguesia, portanto, têm uma abrangência de competências que não as têm. As juntas de freguesia têm as competências próprias, que limita-se a muito pouca coisa. Quer-nos dizer, e sem falarem nas delegações de competências, né? Neste caso, normalmente, as juntas de freguesia é os atestados. Neste caso, também será o cemitério, não é?
O cemitério também, sim, alguns e tudo.
Sim, e tem mais a responsabilidade, mas há uma
e
coisa...
E tem as delegadas pela Câmara,
exatamente.
Né? Pela Câmara de Sintra.
Então, as delegações de competência delegadas na Câmara Municipal, à Junta de Freguesia e por acordo de discussão,
exatamente.
É assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, as sarjetas, os sumidores e os recursos financeiros transferidos, foi 103.500 euros.
Exatamente.
Por contrato interadministrativo.
Uhum.
Tem também a responsabilidade da manutenção, conservação e reparação das vias e caminhos pertencentes ao domínio público municipal. A recursos financeiros foram transferidos 24.903 euros. E tem também a gestão financeira, a gestão e conservação e reparação e limpeza do mercado municipal, retalhista, que tem o recurso financeiro transferido de 11.500 euros.
Uhum.
E tem também a gestão, conservação, reparação e limpeza do cemitério municipal, que tem um recurso financeiro que foram transferidos 23 mil euros, e a gestão e administração ordinária do Polidesportivo de Tunes, não há transferência de recursos tem esta responsabilidade, mas não há transferência de recursos financeiros. Senhor Presidente Sérgio, qual a evolução das competências delegadas então pelo município de Silves? Como é que estão a decorrer?
Relativamente bem, dentro das nossas possibilidades, vamos respondendo às necessidades mais prementes da população, né? Desde a limpeza urbana, o arranjo dos caminhos, os caminhos de terra batida, vulgarmente conhecidos por terra batida. Pronto, dentro das competências que temos, vamos tentando resolver na melhor maneira, né?
Estão a cumprir aquilo que
sim,
está
protocolado. Sim,
sim. Sr. Presidente, qual é o orçamento da União de Juntas de Freguesia de Tunes, de Algoz e Tunes?
É à volta de 405 mil euros.
405 mil euros. E quanto é que, portanto, isso é o do FF, Fundo de Fomento Financeiro?
Sim, e as verbas transferidas pela Câmara, como disse há pouco.
Exatamente. E quanto é que a Câmara é o total daqueles números que disse?
É precisamente o total que falou há pouco.
Uhum.
Sim.
Tem o mesmo
que é,
problema.
Portanto, os 405 mil, sim. É esse valor que a Câmara transfere, mais receitas próprias e as do FEF.
Do FEF. Uhum. E agora é o Fundo de Fomento Financeiro. Já alteraram isso, não foi?
Exatamente.
Sr. Presidente, tem o mesmo problema das pessoas que vivem praticamente aqui, portanto, todo o ano, nas freguesias de Algoz e Tunes, mas que se encontram licenciadas noutras freguesias?
Temos muitos, sim. Temos muitos viverem em Tunes e Algoz e que estão recenseados outras freguesias.
Que estão nas recenseadas outras freguesias. É que as pessoas não sabem que em termos das verbas que as juntas de freguesia recebem tem a ver com os números dos recenseados e também com a área que abrange a União de Juntas de Freguesia. As pessoas que residem lá impedem desta forma que as juntas de freguesia recebam mais algum através do Estado.
Pois, desde que não se recenseiam, claro que sim.
Exatamente. Claro que sim. E em termos de recenseados, neste momento, qual é a totalidade?
O total, portanto, é 2.111 em Tunes e 3.004 recenseados no Algoz. Portanto, faz 5.115 uhum. recenseados.
E,
portanto, a população é à volta de 7 mil pessoas. 7 mil, sim.
Eu tinha falado aqui 9 mil e tal nos censos de 2011. Mas pronto.
9 mil
e qualquer qual? Coisa.
Pronto, recenseados são 5.115 neste
uhum.
momento.
Uhum. Então, e qual a situação financeira da autarquia neste momento?
Estável a nossa situação, não? Estável.
Segundo. segundo experiência também própria, as pessoas têm mais confiança nas juntas de freguesia do que propriamente nas câmaras. Na questão do pagamento,
porque as juntas de freguesia,
quando não há dinheiro, não se faz obra. Obra. Enquanto as câmaras às vezes levam meses e meses para pagar.
Nós pagamos na hora, temos já há muito tempo que é assim, pelo menos desde que eu estou lá na junta, e antes era assim também.
Então, qual é a sua opinião sobre a situação nacional e concretamente no Algarve sobre o Covid-19? Acha que o município de Silves, o governo e a Direção-Geral do Sul têm tomado as medidas concretas em defesa da população?
Eu penso que sim. Penso que estão... Pronto, nós é que temos de ser os próprios agentes de saúde pública, né? Nós temos que cumprir com as regras que nos são impostas, né? Devemos usar a máscara, como todos sabem, e manter o afastamento social, tudo o que é habitual, portanto, o que é transmitido pela Direção-Geral de Saúde. Um Conselho de Saúde, neste momento, não está dos piores conselhos do Algarve.
Exatamente.
Como se sabe. Penso que é bom, seria melhor se todo o Algarve tivesse em melhores condições, que nem é o que está a acontecer, mas claro que na nossa zona, na União de Freguesias, não temos neste momento muitos casos, muito pouco.
Tem quantos,
pouco
por
mesmo.
Exemplo?
Não é muito, é relativo, é residual.
É residual?
É. Na União de Freguesias.
Sim.
Portanto, no Conselho é o que se sabe, é o que se tem transmitido para a comunicação social, que é a volta de 50 e poucos, né, no Conselho.
Sendo um Conselho
grande, sim. Exatamente.
E quais têm sido os apoios da sua União de Juntas de Freguesia à população nesta altura difícil de coronavírus, sabendo que os recursos são poucos, não é?
Sim.
Qual tem sido o apoio?
Pronto, nós de início, logo quando apareceu o vírus, né, começamos a disponibilizar um serviço que achamos muito importante para a população, que era ir levar os alimentos, comprar e levar à casa das pessoas. Os alimentos, os medicamentos, portanto, desde que nos pedissem, nós fazíamos isso, fizemos para todas as pessoas. Neste momento ainda se faz para algumas pessoas mais
dificuldade.
Sim, que têm mais dificuldade, sim. Mesmo transportes de pessoas para ir ao hospital, portanto, faz-se esse tipo de serviço.
Uma questão importante para a população é a falta de médicos nos centros de saúde. Nem sempre houve médico de recurso. Sabe como é que vai ser nos próximos meses? Dá uma informação ali no Algoz?
Neste momento está relativamente bem. Claro que nós queremos sempre mais, mas está relativamente bem. Há um serviço mínimo, digamos assim, tanto no Algoz como em Tunes, em relação ao médico de família. Sim.
E qual tem sido o apoio da freguesia às associações e às IPSS da sua...
Nós ali optamos sempre pelo apoio logístico, portanto nós damos o apoio logístico que nos pedem para todas as instituições do
grupo. Nunca financeiro? Nunca
financeiro. Não, financeiro só pontual, pontualmente pequenas verbas.
E tem colaborado com as associações e com os APS, as pessoas têm colaborado consigo nesta questão agora difícil que estamos todos a passar?
Sim, têm colaborado, sim.
Bom, Sr. Presidente, está no final de mais um mandato. O que acha que falta ainda fazer na freguesia, da sua freguesia, na União de Juntas de Freguesia, no Algoz? E, obviamente, nem tudo está feito e muito há que fazer ainda. No seu entender, o que é que acha que falta ainda fazer?
Bem, falta... Claro que nós nunca estamos satisfeitos, e quem anda nestas lides sabe que é assim. Pronto, nós existe um projeto a ser iniciado em Tunes, que é um polidesportivo que vai dar resposta aos muitos jovens que praticam atletismo das duas associações existentes, e não é só, que está para arrancar, que a Câmara colocou em concurso público e que já está para começar muito brevemente, portanto, para dias, portanto, dentro de poucos dias, vai dar início, que é uma obra muito importante para a freguesia, para a União de Freguesias, mas mais concretamente para Tunes, porque existem muitos jovens e não tinham espaço onde praticar desportos. E a Câmara, portanto, nós sempre pedimos sempre tivemos essa necessidade à Câmara, e realmente eles vão construir esse polidesportivo, que é muito importante. Portanto, nós já temos lá um pequeno espaço, que foi uma oferta do Jânio Martins, que está instalado no Algoz, e que fez um pequeno campo de jogos que durante estes 4, 5 anos, à volta disso, que dava algum espaço mínimo para as pessoas poderem fazer algum desporto. Mas não era o ideal. O ideal será mesmo com bancadas, com balneários em condições, com iluminação, e é isso que a Câmara vai fazer através desse projeto. que vai iniciar brevemente. Portanto, isso é uma necessidade muito, muito importante para a freguesia, mais concretamente para Tunes, como digo. Outra das necessidades que nós sentimos muito, isso mais no Algoas, mas que afeta também Tunes, é uma circular que, para transportar, para fazer a ligação ao Parque Industrial do Algoas. Uhum. Portanto, que está em franco desenvolvimento e vai ser uma grande realidade nos próximos anos, porque estão a construir neste momento mais armazéns e é onde construir mais. Portanto, a zona industrial vai crescer muito e isso é bom, que vai gerar emprego para as populações locais e nem só. Tem mais abrangência que a população local. Portanto, os carros pesados, os caminhões pesados, os semirreboques, passam neste momento
por dentro do Algoas,
que prejudica muito. Exatamente. Mas muito, isso é uma das grandes necessidades do Algoas, concretamente mais do Algoas, mas afetam também Tunes, porque eles vêm do IC1 e passam por Tunes. Mas, pronto, essa necessidade foi demonstrada por nós, pelo Executivo da Junta, ao Executivo Municipal, à Câmara Municipal, e muitas pessoas têm mostrado esse interesse também, porque deve ser construída essa circular, e a Câmara já está com um projeto, iniciar o projeto, digamos assim. Não é uma obra que seja para concretizar dentro dos próximos dias, como é uma obra muito elevada, um valor muito elevado, mas que vai dar resposta a ser concretizado, porque isso está no orçamento para a Câmara Municipal para o próximo ano e para os anos seguintes, pelo menos dar o início do projeto dessa circular, que vai desde os vales do Algoas até precisamente às Taipas, e para sair depois para Tunes, para o IC1, para dar uma resposta concreta a esse grande problema que nós temos no Algoas. Eu penso que a Câmara está sensibilizada para o assunto. Nós temos falado com o Executivo Municipal e na última reunião que tivemos para preparar o Orçamento de 2021. Portanto, demonstramos essa preocupação, novamente, mas a Câmara está sensibilizada para isso. Portanto, isso é uma obra que a futuro, pensamos que próximo, não pode ser muito, muito longo, mas claro que as obras têm que se fazer com dinheiro e a Câmara também não tem os recursos que gostariam de ter e têm prioridades, embora esta seja uma prioridade, mas penso que não vai ser para o próximo ano, mas pelo menos começam a dar o início do projeto para o próximo ano. E essa é uma grande preocupação. Outra preocupação que é mais no Algoas é a construção de um cemitério, que nós temos o nosso arrebentar para as costuras, digamos assim. E já fizemos chegar essa preocupação ao ICI Municipal mais uma vez, porque nós, como sabe, não temos o orçamento que nós temos, é mais para despesas correntes, para investimento muito pouco.
Mas isso são obras a incluir no orçamento da Câmara.
Exatamente, é. Claro, sim, incluir no orçamento da Câmara. E estão sensibilizados para o assunto. Penso que, pronto, será colocada alguma verba para 2021, pelo menos para iniciar ou concretizar mesmo esse cemitério novo, porque nós estamos mesmo a precisar dele toda a hora. Há várias prioridades, claro. Há estradas que têm que ser asfaltadas, temos informação por parte da Câmara que algumas vão ser asfaltadas na freguesia. Portanto,
os caminhos rurais,
exatamente, vai melhorar, vai dar uma qualidade de vida às pessoas dessas localidades. E o outro grande problema que nós temos é também a rede de esgotos entre Tunes e Algoas, que está obsoleta. Tunes cresceu muito, a rede de esgotos não está adequada à dimensão de Tunes e do Algoas. Tanto Tunes como Algoas têm crescido muito. Digamos que Tunes tem muita habitação para... Muitas pessoas trabalham ao feira, mas é uma habitação que tem vindo a crescer, ainda bem, né? Para nós, só que os esgotos, que há pessoas que nem têm noção disto, mas a rede de esgotos de Tunes até o Algoas e até chegar à elevatória das águas do Algarve, portanto, está obsoleta, está cada vez quando deita para fora e aquilo vai para uma linha de água, e quer dizer, não é nada, nada benéfico, e é um atentado à saúde pública, digamos. Exatamente. Assim. E é mesmo um atentado à saúde pública. Só que também, mais uma vez, a Câmara está sensibilizada para o assunto e penso que já foi feito um estudo. Pronto, penso que também será uma obra para...
Futuramente a incluir um orçamento.
Sim, sim, sim. Não quer dizer que seja para fazer para o ano. Para o ano. Mas pronto, mas para incluir. Há outras pequenas obras de remodelação de ruas também. Mas basicamente é isso.
Uhum. Em relação à Junta de Freguesia, com o pouco de verbas que tem, obviamente não pode se lançar em grandes obras, a não ser estas questões de manutenção, do que já se referiu atrás.
Claro, é a manutenção dos cemitérios, o que nós fizemos constantemente. Neste momento estamos a acabar de pintar e de fazer as reparações mínimas no cemitério de Algoas. O túnel fizemos não há muito tempo. Basicamente é a manutenção dos edifícios que nós temos em nosso poder. E as estradas municipais, que são transferidas as competências para a Junta, como falamos há pouco, os caminhos de terra batida, basicamente é isso.
Alguns dos seus colegas, nas entrevistas que têm vindo a fazer, manifestaram, portanto, alguma preocupação, e estão a referir algo, acho que é propício a isto, de que falta de habitação social que obriga os jovens a fugir de onde nasceram para aquelas grandes aglomerados populacionais nas grandes cidades. O Algoas propriamente tem algum projeto, ou tem conhecimento de camarada de algum projeto de crescimento, de lançamento de algumas obras para a habitação social, para pelo menos que os jovens não saiam de lá da terra?
Não, neste momento não existe nenhum projeto por parte da Câmara mas do Estado Central, porque o Estado Central também tem uma responsabilidade na habitação social. Uhum. Mas neste momento não existe nada que eu tenha conhecimento, nem para Algoas, nem para Tunes. Isto é a minha opinião pessoal e penso que de muitas pessoas, que tanto Algoas, Tunes nem tanto, mas o Algoas tem muita, já tem menos, mas tem muita habitação velha que não está ocupada e que seria muito interessante existir um incentivo para as pessoas recuperarem essa habitação e para não despovoar o centro do Algoas, o centro histórico do Algoas, digamos assim. Muitas casas têm sido compradas, têm vindo a recuperar, é verdade, mas ainda não é na totalidade. Eu penso que se existir apoios para reabilitar essas casas, era muito importante para a nossa freguesia, principalmente no Algoas, e em Tunes nem tanto, porque em Tunes é mais recente e praticamente as casas estão todas em condições de habitar e estão todas ocupadas. Há uma ou outra que não está, mas a maioria concentra-se mais no centro histórico de Algoas.
Não existe, em termos camarários, nenhuma situação ou nenhum, portanto, projeto em que as pessoas possam concorrer para receber alguns apoios no sentido de recuperarem essas habitações?
Sim, em termos para o Conselho já existe algum apoio para esse fim. Para ali para Algoas em concreto ainda não, penso que ainda não está, mas provavelmente será nos horizontes da Câmara contemplar aquela área, a nossa área da freguesia, né?
Sr. Presidente, vamos fazer aqui uma pequena pausa, voltamos já. Pois bem, amigos ouvintes, estamos a fazer a grande entrevista ao Sr. Presidente da União de Juntas da Freguesia do Algoz e Tunes. Sr. Presidente, acha justa a verba que recebe para fazer face às responsabilidades que tem, sendo Presidente de uma freguesia, um autarca mais próximo das pessoas?
Justo, claro que nós achamos sempre pouco, né? Mas pronto, foi o que foi acordado entre nós e a Câmara, as transferências para as delegações de competências, né? E pronto, é claro que nós achamos sempre pouco, porque com mais algum dinheiro fazíamos mais, e como sabe, que eu sei que sabe, já teve essa experiência, normalmente as juntas fazem muito mais com pouco dinheiro. E eu acho que realmente é verdade.
É sempre curto, não
é? É sempre curto.
E qual é... Qual foi a obra que se orgulha mais de ter feito, enquanto estes anos todos que está ali na União de Juntas da Freguesia? Neste caso, primeiro foi a Junta de Freguesia do Algoz e depois foi, agora é a União de Juntas do Algoz e Tunes. Daquelas que se lembra ao longo destes anos, qual é aquela obra que se orgulha mais de ter feito ali na...
Claro que fizemos algumas pequenas obras, como sabe, não podemos fazer grandes obras, porque o orçamento é curto, falando das obras que é feito pela Junta. Uhum. Mas pequenos troços de alcatrão feitos com o nosso orçamento, mas pequenos troços, né? Pequenos espaços que temos feito ao longo dos tempos. Mas uma delas, aquela que acho mais de orgulho, digamos assim, é ter recuperado o edifício Luís Augusto Mascarenhas, que foi recuperado com a totalidade de verbas da Junta de Freguesia. E neste momento está praticamente terminado, só falta alguns pequenos pormenores, mas o edifício está recuperado, está tal e qual como estava antes, e estava em ruínas praticamente. E nós recuperamos do início ao fim, ao longo dos tempos, né? Não foi de um ano nem dois, foi durante algum tempo, e isso orgulha-me bastante. Claro que existe, falando, talvez que as pessoas gostem de saber, falando num elevador que existe lá ao lado desse edifício, que é um elevador público que está muito degradado, nós temos a pretensão, já vimos a ter há algum tempo, né? Mas temos a pretensão de tentar começar a recuperá-lo, possivelmente, e isto não é a promessa, é mesmo a nossa intenção, começar a recuperá-lo para o ano que vem, porque sozinhos, com o nosso orçamento, não é fácil recuperar aquele edifício, esse elevador. Mas o edifício Luís Augusto Mascarenhas está praticamente recuperado e foi com o orçamento da Junta, isso orgulha-me bastante.
Sim. E qual é o objetivo desse edifício?
É para um espaço cultural, já foi feito algumas atividades, mas neste momento está praticamente parado, devido à pandemia, né? Mas é para atividades culturais.
Uhum. Em relação, tem uma opinião formada, tem com certeza, qual é a sua opinião da imigração dos nossos jovens que têm que sair do nosso país, principalmente os mais credenciados?
Isso é um problema nosso, local e do país, porque nunca existiu uma juventude tão bem formada como agora, penso eu, e não estou enganado, e neste momento, quer dizer, já há algum tempo tem vindo a acontecer, e com tristeza, vejo isso com tristeza, porque tenho dois filhos, felizmente estão cá os dois, mas e estão formados, mas vão para outros países, são formados cá, ou gastam recursos do país e depois saem e vão desenvolver outros países. Isso é uma tristeza muito grande, realmente. E nós, claro que sentimos isso, né? Como todos nós devemos sentir.
O que é que acha? Você já falou em algumas obras necessárias a serem feitas. O que é que acha? Qual é o maior problema com que a sua freguesia se debate?
O maior problema?
O maior.
O maior de todos. Maior. Talvez seja o trânsito. O maior de todos, talvez seja o trânsito. É a tal variante. Essa sem dúvida. Uhum. Esse é o maior.
E que perspectivas tem? Agora, as perspectivas têm para o futuro da sua freguesia? Vês que já lá é autarca uma série de anos.
Vamos
para
19 anos.
19 anos. É obra.
19 na Junta e 4 na Assembleia, há 23 anos.
Sim, sim, 23 anos. Ora bem, autarca uma série de anos. Perspectivas então tem para o futuro da freguesia?
Claro que nós não temos mar, estamos próximos, mas não temos mar, e tanto Algoas como Tunes é um polo industrial, e têm-se instalado algumas empresas ali que criam emprego e movimentam os restaurantes. A restauração tem tido boa ocupação e tem tido uma boa resposta. Portanto, basicamente é o parque industrial, que, por sua vez, faz desenvolver a habitação e o comércio local.
Além das transferências respeitantes ao protocolo existente que tem com o município e a freguesia, qual é o apoio que a Câmara presta, um outro apoio que a Câmara presta às juntas de freguesia? Tem apoio logístico, tem apoio de...
Sim, apoio logístico. Normalmente nós, quando precisamos de algum apoio da Câmara, estão disponíveis para nos ajudar em algumas situações, sim.
Tem acontecido, sim.
Sim, tem acontecido.
Sim. E há uma boa colaboração.
Sim, mas dentro do possível há uma boa colaboração, sim.
Antes de irmos, portanto, à nossa publicidade e depois à passagem da hora certa, qual é o relacionamento entre a União de Juntas de Algoas e Tunes com a Câmara Municipal de Silves, e sendo um presidente da União de Juntas de cor política diferente da Câmara Silvense, sente que não tem tido os mesmos apoios de outras, e que as obras por si reivindicadas para a freguesia têm ou não tido aceitação pela Câmara Municipal?
Tem aceitação pela Câmara Municipal, sim.
Tem tido
alguma receptividade, sim. Mas, claro que nós pensamos sempre que a Câmara, por vezes, beneficia uma junta ou outra em detrimento de outras, mas, no geral, tem sido aceita as nossas...
marginalizada?
Não,
relacionamento
não me sinto marginalizado, não.
No dia de hoje... Temos estado a fazer uma grande entrevista em conversa com o Sr. Presidente Sérgio Antão, da União de Juntas do Algoz e de Tunas. Sr. Presidente, não querendo entrar na sua privacidade, como é óbvio, e sabendo nós que a vida da autarca é bastante abrangente e nem sempre, muitas vezes, compreendida, onde fica a família no meio disto tudo?
A família é o último lugar. Fica em último lugar. É triste dizer isto, mas é verdade. Porque nós, eu em particular, e penso que quase todos em geral, que quase todos os autarcas, quando gostam daquilo que fazem, dedicam mais o tempo, a maior parte do tempo, na junta de freguesia, à causa pública que nós estamos a servir. E a família fica em segundo lugar.
Fica sempre para trás, não é?
Diga?
Vai ficando para trás.
Vai ficando para trás.
A falta de tempo.
Infelizmente é assim.
Sr. Presidente, antes mesmo de terminarmos, tem duas questões ou três só para lhe fazer, rápidas. Uhum. Há alguma coisa, há uma questão que eu não lhe perguntei e que o Sr. Presidente quer, de facto, dar a conhecer aos fregueses lá da sua freguesia?
Alguma coisa que queira dar a conhecer?
Às pessoas que estão a ouvir, portanto, e que eu não lhe tenha feito pergunta.
Basicamente fez as perguntas muito, muito certas, foi assertivo, penso que...
Alguma coisa que queira falar e que nós não abrangemos aqui?
Que eu posso falar nesta altura, que é uma altura muito crítica e que todos nós andamos assustados, é sobre a pandemia que nós estamos inseridos.
Está inserido naquela mensagem que quero deixar aos fregueses.
Sem dúvida.
Então.
É terem cuidado, porque isto não é brincadeira, o vírus está aí, vê para ficar, não se sabe até quando, e a vacina está para breve, segundo o que dizem, mas não é para breve para amanhã, vai levar muito tempo. Isto é a minha noção, penso que vai levar muito tempo. Por isso devem ter cuidado, não andar com medo, porque com algum receio, mas medo não, porque as pessoas estão a entrar em depressão e de hoje de manhã tive que falar com uma senhora.
A vida não pode parar, não é?
Não pode parar, exatamente. Não pode parar, claro. Temos que todos viver, mas mais uma vez que eu digo, tem que ser com grande, grande cuidado, não há dúvida, porque ainda hoje falei com uma senhora, logo de manhã, e ela disse que não sabe o que é de fazer o marido está em casa e quer dizer, está a ficar...
Psicologicamente
afetado, né? Como todos nós, e pronto, isto afeta a todos, mas pronto, temos de ter esperança, temos de ter pronto, e tentar ir para a frente e não parar, né? Mas com muito cuidado.
Sr. Presidente, como autarca e também como cidadão, obviamente, o que acha da importância do trabalho desenvolvido na comunicação social aqui pela nossa Rádio Lagoa, aqui tanto por todo o Algarve e Baixo Alentejo, essencialmente no seu concelho.
Uhum. Eu penso que a rádio, não há dúvida que a rádio, a parte das televisões, dos jornais, é muito importante. E o rádio chega a muitas casas, e concretamente à minha zona, que eu sei que há pessoas que ouvem a rádio e vão ouvir a Rádio Lagoa. E nesta altura, que estão muito em casa, as pessoas estão muito em casa, né, estão confinados, muitos deles, é uma companhia e é muito importante, não há dúvida. Não deve acabar a rádio, é o parente pobre, digamos assim, porque a televisão tem mais
visibilidade,
exatamente. Uhum. Mas a rádio é importantíssima. Uhum. Mesmo para...
Então, ao aproximarmos do final de mais este mandato, estamos a um ano, sensivelmente, como gostava que as pessoas, portanto, avaliassem o seu trabalho, o seu mandato?
Bem, como gostava que avaliassem, sinceramente, não sei lhe dizer. Mas pronto, olha, estou cá e não sei que tipo de avaliação que está aí. Qual é o tipo de avaliação que eu gostava?
Sim, como é que gostava que as pessoas, qual era a imagem que gostava, eventualmente, o que lhe queria perguntar é que se ainda está disponível para continuar.
sinceramente.
A ser candidatar, ou tem outros voos, pode ter na sua perspectiva outros voos.
Sinceramente, eu gosto muito do que faço. E penso, claro que as pessoas fazem a avaliação que bem entenderem, mas eu dedico muito tempo às pequenas coisas da freguesia, mas muito tempo mesmo, e tenho um prazer enorme daquilo que faço, muito, muito grande. E agora recandidatar-me é muito cedo, ainda falta um ano, ainda não se sabe, a partir daí tem que ser convidado por alguém, sou independente, como sabem, não sou militante do PSD que represento, mas ainda falta esse convite, e depois aceitar ou não, ainda falta algum tempo. Mas claro que eu gosto muito daquilo que faço, sinceramente.
Sr. Presidente, foi então um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios, numa conversa amena, cavaqueira amena, sobre o seu trabalho como autarca. Portanto, espero é que vá continuando a fazer aquilo que entende por bem para os seus fregueses, e desejar-lhe os maiores sucessos no resto deste mandato. E o nosso muito obrigado e por ter estado aqui connosco e estar disponível para esta grande entrevista, que vamos fazer também a todos os autarcas, neste caso, no Conselho de Silos.
Oi, muito obrigado eu pela oportunidade, mas não queria deixar de frisar, porque eu acho que, e se me permitir, eu acho que o trabalho que nós fizemos, eu como Presidente de Junta, não sou eu sozinho, é um grupo. E o grupo que me acompanha nos últimos anos, tenho tido a sorte de ter uma secretária que me ajuda bastante, um tesoureiro que me ajuda bastante, e mesmo os funcionários da Junta são incansáveis, são pessoas que estão sempre disponíveis, sempre com vontade de ajudar e de trabalhar, e isso é muito gratificante. Portanto, tinha que dizer isto, porque é o que eu sinto, e estou muito satisfeito por isso.
Então, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, e o resto de uma boa tarde e bom trabalho.
Obrigado.